partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, pessoal ligado na educação. Oi, Sandra.
Oi, Cadu. Oi, gente. Hoje nós queremos começar o programa com uma pergunta para todo mundo parar um pouquinho e pensar.
Vamos lá. A pergunta é a seguinte. O que é que rouba os sonhos da infância?
Em outras palavras, quem ou o que é responsável por uma infância assim, sem alegria, sem brincadeiras?
É, gente, uma criança tem direito à fantasia para poder inventar novos mundos, novas realidades. Quem rouba esse direito dela?
Nós podemos arriscar algumas respostas. A fome, por exemplo.
Pois é, estamos falando desse assunto. Porque hoje nós vamos dar continuidade à série sobre os 8 objetivos do milênio. A gente já explicou, né? São as coisas que os países, as pessoas estão se propondo a fazer para tornar o mundo um lugar melhor. O primeiro deles é o combate à extrema pobreza e à fome.
Lembrando aqui que os objetivos do milênio foram traçados para que, até o ano 2015, todos tenham condições mínimas de sobrevivência e dignidade.
Esse é um assunto importante para, assim, quando você discute cidadania numa turma, e pode ser tanto de educação fundamental como de ensino médio. Você pode discutir o que é que cada um pode fazer para mudar esse quadro de desigualdade que existe não só no Brasil, mas no mundo todo.
Então, ouvinte, atenção, porque como dizia o saudoso sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quem tem fome tem pressa.
Tem gente com fome, 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 tem gente com fome.
É, o Betinho, mesmo no fim da vida e muito doente, fundou uma organização não governamental, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
E o objetivo era auxiliar no combate à fome e à miséria, na geração de trabalho e renda e na reforma agrária e urbana.
O Betinho morreu há 10 anos, mas sua ideia continua viva. Depois do intervalo, você vai conhecer um exemplo do que pode ser feito para acabar com a fome de milhares de pessoas e devolver o sonho de muitas crianças.
O nosso Matuto também disse que ia dar um exemplo para combater a fome. Com muito humor, é claro.
É,
fique ligado, a gente volta já.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã.
Muito bem, nós estamos então falando do objetivo do milênio de combate à fome, uma das responsáveis por roubar o sonho de tantas crianças.
É um tema também que pode ser tratado em aulas assim de história, de geografia, filosofia e em muitas outras disciplinas.
E também é um assunto para se pensar.
O que as pessoas estão fazendo para cumprir essa meta de acabar com a fome, gente? Aí perto da sua escola, tem algum projeto nesse sentido?
Sim, porque a responsabilidade não é só do governo não, mas também de cada um de nós, cidadãos.
Hoje vamos mostrar um exemplo do que pode ser feito para devolver sonho assim de milhares de crianças e adultos que vivem o pesadelo da fome.
Pois é, vamos a Minas Gerais, mais precisamente a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, a SLU. Isso mesmo, Serviço de Coleta de Lixo.
E sabe como eles estão ajudando a diminuir a fome de muita gente? Aproveitando alimentos que eram jogados fora. A superintendente do SLU, Sinara Meirelles, está na linha para contar mais sobre essa experiência. Olá, Sinara.
Olá, Sandra. Olá, ouvintes do Escola Brasil.
Sinara, antes de tudo, como é que surgiu essa ideia de contribuir para evitar, assim, o desperdício de alimentos?
Bom, na verdade, o Serviço de Limpeza Urbana aqui em Belo Horizonte percebeu que havia uma grande quantidade de alimentos bons ainda para serem consumidos que estavam sendo descartados como lixo comum.
Puxa!
Só para deixar claro para os ouvintes, Sinara, esse lixo, que na verdade não é lixo, foi descoberto em feiras e supermercados, né? O que vocês fizeram na SLU quando isso foi constatado?
A gente combinou que esse material fosse separado pelo dono do estabelecimento, pelo gerente responsável pelo local. Sim. E coletariam esses, então, alimentos e não mais resíduos.
Muito bem. Olá, Sinara. Quem está falando agora é o Cadu. E eu gostaria que você explicasse como é que vocês fazem para distribuir os alimentos em condições de serem consumidos.
Cadu, é o seguinte, o recolhimento desses alimentos, ele é feito então com um veículo exclusivo.
Sim.
Esses alimentos, eles são levados para um local onde é feita uma seleção, uma classificação desses alimentos em dois grupos. Eu tenho alimentos que são bons para serem consumidos e alguns outros produtos necessitam de algum processamento. Por exemplo, descascar, picar e armazenar isso de uma forma adequada do ponto de vista sanitário.
Bela iniciativa, né? Essa comida alimenta quantas pessoas, Sinara?
Bom, Sandra, hoje nós temos 15 mil pessoas por mês sendo atendidas em aproximadamente 90 entidades que são beneficiadas.
Uhum.
E a gente vem coletando aí cerca de 28 a 30 toneladas por mês de alimentos.
Uau, que legal!
Poxa, legal, mas legal mesmo.
Bom, isso serve para mostrar que se cada um fizer um pouquinho, o mundo pode mudar para melhor. Parabéns pelo projeto, viu, Sinara? E bom trabalho.
Bom, eu agradeço também Sandra, Cadu. Foi uma honra ter podido participar do programa aí com vocês.
Obrigada. E você, prefeito, cidadão, se interessou em levar esse projeto aí para sua cidade?
Pois é, então procure a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, que eles podem dar as dicas para você.
Anote o telefone 0, código da operadora 31, e o telefone 3277-9343.
Atenção, repetindo, pegou lápis e papel, anota aí. 0, código da operadora 31-3277-9343.
Discuta aí na sua escola, na sua comunidade, o que vocês podem fazer para contribuir para um mundo melhor.
Ó, pode falar sobre desperdício de comida, por exemplo, que poderia alimentar muitas pessoas.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais.
Alô, alô, você que tá em casa já escreveu pra promoção Arca das Letras?
Não! Tá esperando?
Escreve!
Hein? Nós vamos sortear 30, gente, 30 arcas, ou melhor, 30 bibliotecas com 200 livros cada uma para os ouvintes que moram na área rural.
Quem vai dar o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA.
As bibliotecas vão ficar em local onde toda a comunidade possa usar, uma associação, uma casa.
Isso, e a equipe da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA vai na comunidade que for sorteada para ajudar a organizar a biblioteca.
Mãos à obra! Escreva uma carta para o Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar uma biblioteca.
Uhum.
O endereço do Escola Brasil é...
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Muito bem, não anotou não? Então deixa lápis e papel aí do ladinho. Daqui a pouco nós vamos repetir, hein?
E você pode escrever também para dizer que assunto de educação você gostaria que o programa abordasse.
Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar.
Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos.
Você lembra dessa música do Roberto Carlos? Claro, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos.
Agora, se você ouvinte pensa que o rei compôs esta canção para uma bela mulher de cabelos encaracolados, está muito enganado.
Pois é, essa música foi feita para o cantor e compositor Caetano Veloso.
Bom, a história foi a seguinte. Era a época, sim, do regime militar. E muitos artistas foram presos ou expulsos do país.
Entre eles, o Caetano Veloso, que foi preso em 1969 e ficou exilado, quer dizer, foi obrigado a morar fora do Brasil.
Ele morou em Londres, Inglaterra.
Então, em 1971, o Roberto Carlos fez uma homenagem ao cantor que estava assim distante da sua terra, o nosso querido Brasil.
A música pode ser usada numa aula de história do Brasil, professor, associada à aula de interpretação de texto. Presta atenção na letra.
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Seu paraíso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante.
Você ouviu Roberto Carlos cantando Debaixo dos caracóis de seus cabelos, composta pelo próprio Rei Roberto.
Escola Brasil.
Ô Sandra, você nasceu onde mesmo, hein?
Bom, eu nasci em São Paulo, Cadu, mas minha família é de Araxá, Minas Gerais. São mineiro.
Araxá!
Oh, Minas Gerais. E você, Cadu?
Ah, eu sou paulista, paulistano e são paulino. São Paulo.
Pera aí, Cadu. Paulista, tudo bem, porque você nasceu no estado de São Paulo.
Isso, e você também é. Você nasceu no estado de São Paulo.
É, paulistano também, né? Tudo bem.
Também.
E você nasceu na cidade de São Paulo.
Hospital 9 de Julho.
Mas São Paulino, ninguém perguntou pra que time você torce.
Ah, mas é que eu não resisti, Sandra, porque eu adoro o meu time no coração,
tá
São
bom.
Paulo.
Tá bom, dessa vez...
O tricolor paulista.
Dessa vez passa. Bom, mas agora a pergunta é pra você, ouvinte. Você sabe como se chama a pessoa que nasce em São Luís, a capital do Maranhão?
Ou em Salvador, a capital da Bahia?
E na cidade do Rio de Janeiro?
Fica ligado, depois do intervalo nós vamos responder.
Atenção, mamãe! O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Dicas de português.
Atenção, atenção, você de casa, tá na hora da dica de português.
Então, você sabe como é chamada a pessoa que nasce em São Luís? Em Salvador? E no Rio de Janeiro?
Pra quem não descobriu, vamos explicar. Olha, quem nasce na capital do Maranhão, São Luís, é ludovicense.
Isso mesmo, ludovicense.
Uhum.
Ou São Luísense, né?
Isso, já quem nasce em Salvador, a capital da Bahia, é soteropolitano.
Ou salvadorense.
Pois é, presta atenção, salvadorense e não salvadorenho, viu? Salvadorenho é quem nasce em El Salvador, um pequeno país que fica ali na América Central.
E olha, muita gente pensa que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca.
Muito bem, vamos tirar essa dúvida. Carioca é só quem é da cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce no estado é fluminense.
Que também é um time de futebol.
Exatamente, o tricolor carioca, como tem o tricolor paulista. Pois é, fluminense é o nome do time de futebol, mas também é como a gente chama quem nasce no estado do Rio de Janeiro.
E essa foi a nossa dica de português de hoje. Quarta-feira que vem tem mais.
Dicas de português.
Olha, você já notou que tem clube de quase tudo?
É mesmo, tem clube de dança, clube de futebol, clube de lazer, clube do Bolinha,
clube da Luluzinha e tem também clube de ciência.
Ah, mas se você de casa pensou naqueles grupinhos de ciência assim, cheio de gente maluca, que vive trancada num laboratório, pode esquecer.
É, e também não precisa ser gênio pra participar de um clube de ciência, como muita gente pensa.
Os clubes são uma maneira diferente de incentivar a pesquisa de coisas do dia a dia. É uma ideia bacana pra despertar o gosto dos jovens e da garotada pelo conhecimento científico.
E todos os alunos podem participar. Basta curiosidade e vontade de aprender.
Mas para criar um clube de ciências, a escola tem que ter pelo menos um bom laboratório, certo?
Pois é, o que nós vamos saber agora com a repórter Ana Cláudia Costa.
Errado, Cadu e Sandra.
Errado?
Quer um laboratório melhor que a natureza?
Oh, é verdade, hein, Ana Cláudia?
A natureza é um grande laboratório, Cadu.
Uhum.
Foi o que os alunos do Centro de Ensino Médio 2 do Gama, no Distrito Federal, descobriram.
Tá.
Eles montaram um clube de ciências numa parte do terreno do colégio que estava abandonada e transformaram numa praça solar.
Que legal!
Chamaram assim porque lá eles colocam um monte de experimentos que usam a energia do sol.
Bacana, hein?
Tem até um aquecedor de água construído com pneus e garrafas usadas.
Aquecedor feito com pneu e garrafa?
Interessante, né?
Oh.
E fácil. Basta encher as garrafas de água e colocar dentro dos pneus e deixar ao sol.
Olha.
A água vai ficar quentinha porque os pneus seguram o calor. Na hora de tomar banho, é só pegar a água das garrafas. Não é um barato?
E ó, é bom pra quem não tem água encanada ou não tem energia pra aquecer a água do banho. Aliás, uma boa economia também, hein?
Se você ficou interessado em montar um clube de ciências, o professor de física, Sebastião Ivaldo, que coordena esse clube lá do Gama, explicou como funciona.
Bom, o clube hoje é dividido basicamente em quatro núcleos de investigação, porque fica melhor de trabalhar. Temos núcleo de investigação em informática, meio ambiente, energias alternativas e núcleo de divulgação da ciência. A gente tem pesquisado vários materiais, como utilização de caixa de leite, forro de PVC, materiais que geralmente é descartado, né, no lixo residencial ou industrial, a gente está tentando utilizar, né, aqui em várias experiências na escola, né. A garrafa PET é uma companheira, assim, sempre tem uma utilização interessante.
E quer saber o que é preciso para montar um clube desses? Ouve só o que o professor Sebastião Ivaldo acha que é o mais importante.
A coisa mais importante, não só para o clube, né, mas para montar qualquer coisa, é sonhar. Depois disso, né, tendo esses sonhos, tem que se organizar dentro da escola, né, obviamente, e conquistar esses espaços. Essencialmente mesmo é ter essa vontade de montar o clube, reunir alunos que sejam realmente interessados, que geralmente sempre vão estar. Todo mundo gosta de ciência, todo mundo gosta de ver uma experiência interessante, né?
Gostaram?
Muito legal, hein?
Muito
Não dá
legal.
Nem pra acreditar. que a gente pode fazer tanta coisa criativa com coisas que se joga fora.
E é muito divertido também. É verdade. O professor Sebastião e os alunos se reúnem sempre depois das aulas para brincar de ciência.
Muito obrigado, Ana Cláudia. Até a próxima, hein?
Até a próxima, Cadu. Tchau, Sandra.
Tchau, Ana.
Ah, sim, eu vou dar mais uma dica, ó. O Clube de Ciência não serve só para ensinar física, biologia, química. As atividades também ajudam a exercitar a responsabilidade, a solidariedade e o poder de observação dos alunos.
Os pais também podem participar, viu? Você aí, pai, mãe, agricultor, cozinheira, por que não levar os seus conhecimentos para o Clube de Ciências?
Com certeza serão muito úteis. Tudo pode ser motivo de estudo.
Olha a casca de banana, de mamão, talo de sarsa, de agrião. Tem também rama de cenoura, caroço de melancia.
Casca?
Caroço?
Talo?
E onde é que estão os alimentos aí, ô caipira? Chega gritando, falando.
Ora, Cadu, Cador, eu já comi a banana e a melancia, né, Sandrinha? As laranjas?
Sim.
E agora eu vim dividir com vocês a melhor parte, os talos, as cascas e os caroços.
A melhor parte?
Legal, muito obrigado. Qual é a matuta?
Ô, pessoal, a superintendente de limpeza urbana de Belo Horizonte, Minas Gerais, não disse aqui que o alimento que essa pessoa joga no lixo dá pra alimentar muita gente?
É verdade.
Ah, pois eu tosse. Vocês sabiam que um laboratório da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, testou e confirmou que muitas cascas, por exemplo, são mais nutritivas do que tem dentro das frutas?
Sério?
Seríssimo, Cadu. E o resultado deixou todo mundo surpreso, que nem você aí agora.
Assim, de boca aberta. Assim.
Ó, gente, a casca de banana, por exemplo, tem o dobro da quantidade de potássio que a própria banana, sabia?
É mesmo, é?
Ô, gente, ó, o potássio, pessoal, reduz o risco de derrame e regula a batida do coração e dos músculos.
E quem faz exercício físico precisa de muito potássio.
Isso, é verdade. Bom, mas antes é preciso limpar bem a casca, né, caipira?
Ô, Cador, você sabe que o ideal é lavar assim com a escova, né? Assim, numa água corrente e deixar de molho no litro d'água, assim... Uma colher de sopa de água sanitária tá bom.
Ah, é? De água sanitária?
É, água sanitária. Não precisa se preocupar, não, que isso não vai fazer mal, não. É só pra eliminar as bactérias, matar os bichinhos.
É, mas a casca da banana não deve ser tão gostosa quanto a própria banana, é?
Mas a pessoa pode fazer um doce, né, Sandrinha? Uma geleia.
É verdade.
Colocar na farofa pra dar um gostinho, né? É só usar a imaginação, ora. Ela pode fazer intercasca de banana milanesa.
Oh.
Um bife à milanesa, já pensou?
Oh, menino, bife de casca de banana deve milanesa. Legal. Deve ser interessante.
É, mas, Cadu, Sandrinha, e a folha de couve-flor? Vocês comem?
Não.
Eu nunca comi.
Não?
Não.
Pois vocês estão desperdiçando. Ela tem 4 vezes mais vitamina C que a laranja.
Sério?
É, seríssimo.
E cenoura? Ah, cenoura eu gosto.
Ah, cenoura? Você gosta de cenoura?
Gosto.
Sandrinha, ó, a cenoura aí é campeã de aproveitamento, sabia?
É.
Ô, Sandrinha, presta atenção. Nada pode ir pro lixo. Polpa, casca e interrama, viu? Aquelas folhagens, sabe como é que é?
Aquelas folhinhas verdinhas.
Isso. A casca tem 2 vezes mais substâncias que a pessoa precisa diariamente para combater os radicais livres.
Nossa.
Que são uns troços que faz a gente envelhecer. Fica assim, parecendo maracujá de gaveta.
Pois de agora em diante eu vou comer mais cenoura que coelho, sabia?
É. Pois não. E aí, você tava falando da rama de cenoura, deve ser rica em ferro, né? Aquelas folhas bem verdinhas.
Riquíssima, Cador. E o ferro, pessoal, combate a anemia, viu?
É bom.
A rama também tem fibras que ajudam no funcionamento do intestino, não é legal?
Muito legal. Mas agora, meu caro chef Matutô, e como é que a gente prepara esses alimentos pra ficarem gostosos?
O chef Matutô foi em francês?
Gostou, é.
Mais ou menos.
Pra fazer
Cadu,
no ayoyo.
Presta atenção. Cadu,
faz,
tanto explica. Rama de cenoura como os talos do agrião e da sarsa pode ir dentro do arroz.
Nossa, que ideia legal.
O arroz vai ficar assim, verdinho e nutritivo, né?
Muito bom.
É, menino. E tem uma opção que não acaba mais. Dá pra você fazer doce de casca de melancia, suco de casca de abacaxi, sopa com os talos de legumes e até uns tira-gosto de semente. É.
É mesmo, é?
Caroço de abóbora é bom.
Mas a vida dessa gente, aposto que estão com osso, mas da fruta que eles gostam. Eu como até o caroço.
É, menino! Essa moda aí é jeitosa, viu?
Não é, menino?
Eu como caroço mesmo, viu, Cadu? Sabe como?
Como é que é?
É só você pegar as sementes da abóbora, lavar bem, deixar secar 24 horas E depois você leva ao forno pra tostar. Fica bem tostadinho.
É, né? Mesmo, é bom, né?
Faz um bem pro rim, pra bexiga, com a dor. Belezura, viu? O sai a gosto do freguês, né?
Ei, caipira, a gente podia combinar de fazer umas geleias, umas comidas aí nos fins de semana, hein?
Ah, boa ideia, Sandrinha.
Jogar a casca fora, a gente pode fazer
lá. Pronto. E nós pode distribuir pro pessoal lá da Ribuleira, que está passando numa perda danada.
Ah, beleza. Eu vou dar ideia aqui pra gente fazer um programa com receitas de alimentos alternativos, assim, acho que é uma boa, viu?
Exatamente.
Tá vendo? Todo mundo que quiser pode ajudar. Pode ensinar a cozinhar sem desperdício, aproveitando o melhor de cada alimento, porque assim as crianças vão crescer saudáveis e felizes.
Né? Matuto.
Oi.
Com quem você aprendeu a fazer essas receitas, hein?
Ô, Sandrinha, eu aprendi as receitas lá no Sesc Rio, sabia, Sandrinha?
É.
O pessoal de lá tem um programa chamado Sesc Nutrição Alternativa Saudável e Econômica.
Chique, hein?
Agora no site deles tem umas receitas, viu?
Oba.
Vocês anotem aí o endereço aí, ó. É www.sescrio.org.br.
Vou repetir para o pessoal anotar: www.sescrio.org.br.
É internet, né?
Uhum.
Inclusive, é só para lembrar, é tudo junto, né?
É tudo juntinho.
Sesc Rio.
Ô, gente, agora eu vou convidar vocês dois, Cadu.
Oba.
Sandrinha.
Convidar
vocês
a gente.
Ir mais tarde lá comer um bife de casca.
Oba.
De banana lá em casa, fazendo matinha.
Eu fiquei curioso.
Tchau, gente.
Tchau, Caipira.
Tchau. Toma saúde.
Eu também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil.
Você que mora na área rural, quer ganhar uma arca? Ou melhor, uma biblioteca cheinha de livros para sua comunidade?
Basta dizer por que a sua comunidade quer ganhar esse prêmio que é oferecido pelo projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA.
Muito bem, hoje nós mostramos aqui no programa soluções simples que podem contribuir para diminuir o problema da fome no Brasil, que interrompe o sonho de muitas crianças, jovens e adultos. Assunto que deve ser abordado em sala de aula e ser motivo de reflexão. Tchau, tchau.
Tchau.
Para não ter medo. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.